Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma, não a única, uma delas, entre as várias possíveis e prováveis. Nossa aula de hoje é particularmente muito bonita e traz alguns elementos já bem avançados aí dos nossos trabalhos. Para isso, vamos inicialmente passar a palavra ao professor Clailton, que traz sempre um resumo aguardado. Vários colegas elogiam e alguns colocam: professor, o senhor me desculpe, mas para mim é a melhor parte da aula, graças ao trabalho que o professor Clailton está apresentando, que até faz algumas correções de alguns enganos que às vezes, não é, a gente comete no calor da aula. Mas ele, de maneira educada e gentil, faz algumas correções ali na sua resenha, no seu resumo. Professor Clailton, por favor, fique à vontade, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi no dia 22 de março. O tema foi Invenções e Descobertas. Como prefácio, acompanhamos a nota do autor no livro Serei Sempre Teu Amigo, de Walter Hugo Mãe. Uma reflexão sobre o amor e a importância de determinados elementos que temos guardados. Iniciamos com a explicação de um exercício direcionado especificamente para aqueles que já têm o pensamento como amigo ou que pelo menos já têm uma relação de respeito com ele. A partir do submodo atalho, aprendemos a colocar o pensamento diante de nós. A lição foi explicada no seguinte contexto. Imagine que exista um problema a ser resolvido, mas não sabemos ainda o que fazer. Em um processo de reflexão, o pensamento será consultado. Nos dirigiremos a ele da seguinte forma: diante dessa questão, o que eu poderia fazer, inferir, ver ou entender que me daria novos elementos inéditos, promissores para lidar com isso? O que eu poderia entender, saber dentro desse contexto que me ajudaria? Alguma intuição, ou algum sentimento afetivo? Diante dessa questão específica, o que me daria esse aporte para o que eu estou vivendo? Cada um usando sua linguagem cotidiana, considerando as variações que têm a ver com a sua estrutura de pensamento, poderá fazer essa consulta. Esse exercício pode ser usado, por exemplo, no cotidiano, diante de um questionamento em que precisamos dar uma resposta, falar alguma coisa, nos posicionarmos, e sendo um assunto ou momento em que o discurso não está pronto, podemos então nos dirigir ao pensamento, podemos alinhar outros tópicos que possam auxiliar, né? E os cuidados são aqueles que temos visto, contrastes, por exemplo, né? Evitar os contrastes. Em nossas redações, podemos criar um cenário confortável para a nossa IP. E ali no meio do texto usar esse recurso. Parando a redação em determinado ponto, podemos nos perguntar: o que eu poderia colocar aqui? Para onde meu pensamento poderia ir de modo a trazer algo inédito e profundo para hidratar minha alma? O que poderia trazer luzes para o meu coração? Dessa forma, deixamos os caminhos abertos para o pensamento fazer essas movimentações. Às vezes, podemos nos encontrar em um contexto de apreensão, estando aguardando algo, aguardando alguém, e precisamos então esperar. E nesse momento, podemos perguntar ao nosso pensamento: o que eu poderia fazer enquanto tenho que ficar aqui aguardando? O professor leu algumas frases, respostas ou declarações de pessoas públicas que causaram algum impacto e que também nos deixaram pensativos. Para cada um de nós, diante dos mesmos questionamentos ou contextos, daríamos respostas ou faríamos declarações conforme nossa EP, alguns de forma belicosa, outros contemporizando, apaziguando, cada um de nós consultando o pensamento, fazendo um levantamento daqueles elementos que temos guardados, faríamos uma movimentação específica. E foi isso que a aula abordou. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton, por sua resenha da nossa aula. Vamos então ao presente que vocês ganham quando fazem a aula ao vivo. É sempre um presente muito bonito. Aqui no Brasil, nós temos uma tradição filosófica, musical, artística também, que contrasta muito com alguns elementos que nós encontramos, por exemplo, na Europa, na Ásia, na América do Norte. Um desses elementos é um aspecto curioso como muitos filósofos já escreveram, né? Que alguns fazem filosofia de costas para o nosso país e de frente para a Europa. Na música isso não foi diferente. Muitos usaram inúmeros recursos e elementos. Não se trata propriamente de uma negação, mas muitas vezes de um ajuste. No Rio de Janeiro, no início do século passado, lá entre 1910 e 1920, havia um cinema bem ali na Cinelândia, que era a parte central do Rio naquela ocasião. Ali, que era um cinema Odeon. Vocês sabem, essa palavra tem origem grega, né? Odeon era uma espécie de anfiteatro menor, de teatro pequeno. Geralmente ele era coberto com uma acústica muito boa. A palavra diz respeito à musicalidade, né? A apresentação musical, mas ele era mais próprio para o teatro. E havia no Rio o Cine Odeon. Cinema Odeon. Naquela época, o cinema era muito diferente de como é hoje. E, por exemplo, havia intervalos durante a exibição, as pessoas saíam, havia uma antessala muito confortável e ampla, e ali eram servidas bebidas, eram servidas comidas, as pessoas conversavam durante o intervalo, era uma parte importante da projeção. E havia música ao vivo também. Ali, durante o intervalo, às vezes isso era colocado lá na própria sala de projeção. E um dos nossos músicos mais notáveis, mais queridos naquela ocasião e problemáticos, teve uma vida muito problemática. Primeiro pelas perdas que ele teve, com a filha que ele perdeu, ele nunca se recuperou muito bem disso, nunca soube encaminhar isso de uma maneira que ele pudesse a compreender de outra forma. Foi muito sofrido para ele. E o próprio final da vida dele, que hoje nós sabemos melhor o que aconteceu, pois o Ernesto Nazaré, ele traz para nós. Ele não gostava que disséssemos que a música dele era um chorinho. E era, né? Você vai ouvir e vai dizer, isso é um chorinho. Ele preferia usar outra expressão. Ele gostava que nós chamássemos a música dele de um tango brasileiro. Como é ele que nomeia o papel existencial? Tango brasileiro, então. Mas só os primeiros acordes você já achou isso muito curioso. E ele nos traz algumas das canções mais lindas, algumas das baladas. Logo aos primeiros acordes, os senhores já se emocionarão. diante da poesia, da musicalidade que mistura o clássico europeu com a nossa música dos nossos irmãos africanos. Lindas composições que fazem a alma do nosso chorinho e de outras do nosso rococó. Vamos então ouvir essa música que vocês ouvirão, Odeon. Ela foi composta isso em 1910, hein? Quando ele lança. Já era um homem maduro, quase com 50 anos. E quando ele essa música foi originalmente composta para o piano. Mas nós vamos ouvir aqui no violão. Em outro momento posso explicar a predileção aqui para o violão nessa canção. Só que tem um detalhe que eu anotei aqui no caderno para não esquecer de falar a vocês. Esse violão que vocês ouvirão é um violão de sete cordas. O violão de sete cordas, ele tem uma corda lá em cima, a mais. Geralmente essa corda, aqui no Brasil, né, na América Latina em geral, essa corda a mais ela é afinada no tom dó. Ela é utilizada para dar aquele som grave. Ela dá uma musicalidade muito mais bonita e profunda quando você vai usar os graves, o que não é o caso dessa música. Fica apenas como uma curiosidade para aqueles que repararem, né? Puxa, um violão de sete cordas, tal. E ele dá realmente um grave mais bonito e profundo. Vou partilhar a tela para acompanharmos Odeon numa interpretação de um músico jovem dos nossos dias, uma bela interpretação de Ernesto Nazaré, Odeon. O que acontece se uma pessoa, na jornada de educação existencial, ela dá uma pausa às suas ideias, ao seu coração? Eu sei que muitos não podem fazer isso, mas eu me refiro àqueles que podem. O que ocorre com aqueles que podem fazer isso? Se num dado momento da vida, eles concedem uma pausa a si mesmos? Uma pausa das ideias, que consiste basicamente em uma aproximação daquilo que tem a ver com eles e a um caminhar com isso, tranquilizando suas ideias. Por exemplo, um pintor. Então, ele dá uma pausa a um modo de vida muito corrido, aulas de pintura, exposições, vernissagens. E durante um tempo ele apenas pinta, vai para o campo, vai para um pequeno ateliê que ele tem no campo e pinta e se entrega à pintura, deixando que o mais se faça. Claro, ele teve toda uma educação para isso, ele teve todo um cuidado em uma preparação para isso. Ele é responsável, ele é cuidadoso e sabe que ao fazer isso, muitos elementos começam a equacionar, muitos elementos começam a ajudar nessa caminhada. A pessoa não está sozinha. O que decorre daí? O que decorre quando, no meio a tudo isso, logo adiante, as ideias começam a voltar, a pessoa começa a refletir profundamente de novo, retoma suas questões. Para ilustrar esse trabalho, nós veremos um filme que é baseado numa das obras muito lidas nos Estados Unidos recentemente. A obra desse filme é The River Why, O Rio Porquê, seria uma tradução livre, do diretor David James Duncan. Se passa tudo no Oregon. As lindas montanhas do Oregon, com seus rios, com seus bosques. Um garoto chamado Gus. Ele está passando muitos problemas. Ele não gosta da escola, do bullying que é feito na escola. Não gosta do modo geral da sociedade na qual ele vive. Não gosta também de como ele se sente com ele mesmo. Se desentende com os pais dele. E após um momento triste desses enfrentamentos, ele resolve pegar a caminhonete e ir para um lugar no meio das montanhas, no meio dos rios, e fazer algo que para ele tem muito a ver com ele, que é pescar. A partir daí, nós vamos acompanhar o que acontece na vida desse garoto, nesta obra. E com este filme nós veremos dois livros. Um livro chamado Pássaro, de Thaisa Risotto Rosseto. Um livro muito bonito e que vai conversar muito com isso que estamos tratando aqui. Também a obra do filósofo Byung-Chul Han, chamada Vida Contemplativa, que abre muitos caminhos de reflexão para isso. Vamos então diretamente ao livro Pássaro, de Thaisa Risotto Rosseto. Lembrem o itinerário que faremos, o que acontece, quais os pontos de flexão, os pontos tônicos, os elementos relevantes. Quando uma pessoa, após fazer e confiar na educação que deu a si mesma, decide tomar um rumo no qual, por um tempo, ela dará uma pausa aos elementos frenéticos das ideias, rápidos, a uma sociedade que cobra, porque foi construída dessa forma. Esta pessoa, cuidando do que acontece com relação à sua sociedade, ao seu contexto, ela tomará um elemento que pode ajudar. Na obra Pássaro, no início, nós temos alguns elementos sobre isso. O que eu sou, eu já sou. Mas ainda existe o tempo. Tempo de ser, tempo para deixar de ser, tempo de perder, tempo de ser outra vez. Ainda há o tempo da manhã, da tarde, do fundo da noite. Ainda o desfluir da dimensão do risco. Começamos o elemento de soltar-se, de caminhar para aquilo que tem a ver conosco, de abandonar aquelas certezas, de abandonar os elementos cronometrados, pesados, medidos. Isso não quer dizer irresponsabilidade. Isso quer dizer uma pausa. Uma pausa em alguns elementos, sabendo que outros cuidarão desses elementos fundamentais, éticos, morais e outros para nós. Seria uma pena dizer que as árvores não falam, que não ouvem os galhos, que se esquecem ao meio riso choroso da rouquidão final do inverno, e que cresçam e esqueçam que são ou fomos. É uma pena que já não sonho, é pena, e eu vou. E eu, que já sou eu, me cedo. Se me apagar do pensamento, eu digo, aceito, escrevo com o tom do seu acento, eu aceito. Ora, então, alguém que, por exemplo, saia com a sua bicicleta numa tarde do outonal, um sol, as flores lá adiante, todo o lago à sua direita, à sua esquerda, e ela vai com a sua bicicleta e dá uma pausa no seu pensamento. Ela fez toda uma trajetória de educação pessoal até ali. Será que os outros elementos que nos habitam, nossas sensações, nossas emoções, nossas buscas e muitos outros, cuidarão bem do nosso passeio? Podemos deixar as ideias descansando por um tempo? Para alguns, muito provavelmente sim, e voltarão revigorados, renovados, inspirados. Para outros, a recomendação já não é essa. O Byung-Chul Han nos diz que, de certa maneira, a nossa época trouxe, entre outras coisas, o vício frenético em fazer. Alguns não conseguem parar de fazer. Eles ecoam os mecanismos, as rodas, os motores que movimentam tudo. Ficam desesperados se precisarem parar. Mas esse parar, segundo o filósofo, pode ser uma parte muito mais ativa do que aquele fazer frenético que antes a pessoa vivia. Percebemos a vida apenas em termos de trabalho e desempenho, escreveu Byung-Chul Han. A existência humana está totalmente absorvida pela atividade. A inatividade, no entanto, tem sua própria lógica, tem sua própria linguagem, sua própria temporalidade, sua própria arquitetura, seu próprio esplendor, sua própria magia. Nas relações de produção da sociedade, a inatividade retorna como o de fora, que é incluído. Nós damos nomes como tempo livre, como se isso não fosse um trabalho, como se isso não fosse fundamental. Você sair para caminhar, descansar as suas ideias. Isso é vadiar, isso é não colaborar com uma sociedade na qual todos nós, cada um contribui de uma forma, colabora. O que aconteceu? Que essa inatividade, que na verdade não é uma inatividade, tornou-se pejorativa, tornou-se perigosa. Em que isso ameaça? Aquele que voltará muito inspirado talvez descubra interrogações, questões que digam: não quero viver dessa forma. A inatividade constitui o humano. O que torna o fazer genuinamente humano é a parcela de inatividade que há nele. A vida só recebe seu esplendor da inatividade. Se perdermos a capacidade para a inatividade, igualamos-nos a uma máquina que deve apenas funcionar. O objetivo último dos nossos esforços humanos, segundo o filósofo Byung-Chul Han, é a inatividade. É isso. É o descanso, é a serenidade, é o usufruir. Lembrem, para cada um isso é de uma maneira. Algumas pessoas podem fazer isso mesmo, trabalhando. A inatividade, em alguns casos, seria contraproducente, mas para cada um é de uma forma. O filósofo diz que a nossa sociedade, a nossa época, absolutizou uma coisa chamada sobrevivência. Na vida que se reduz à sobrevivência, todo luxo desaparece. Mesmo o mais elevado desempenho não basta. Trabalho e desempenho pertencem à ordem da sobrevivência. No entanto, a verdadeira felicidade se deve ao que é vão, ao que é inútil, ao que é reconhecidamente profuso, produtivo, desviante, excessivo, superficial, às belas formas e gestos que não têm nenhuma utilidade e que não servem para nada. Passear sossegadamente é, em comparação com andar, correr ou marchar para algum lugar, um luxo. O cerimonial da inatividade significa fazermos e fazemos, mas fazemos tudo para nada. É a contramão completa de muitos fatores de uma época como a nossa, não é? Retornando ao livro Pássaro da Leisa, ela tem algumas partes que podem muito conversar com isso do Byung-Chul Han. No fim da manhã, um pássaro dentro de mim, um pássaro se gesta. O céu de areia, eu quase não olhei para o lado, o céu de areia resguarda, esconde um sol, um buraco, um furo do outro lado. Que lado? Nado. Quando o vento me desenhar, e eu desenhar o vento, minhas pétalas caíram ou estarão caídas. Nascido, o pássaro estará caindo ou cantando. Quando o vento me desenhar, e eu desenhar o vento, isso talvez só se torne possível para aquele que deu uma pausa nas ideias. E ao caminhar, pegar sua bicicleta, ao desenhar sua aquarela, ao fazer garatujas sem maiores observações, talvez este se aproxime disso, dessa inatividade que é uma grande atividade para a alma. E muitos, para muitos será assim, e para alguns não pode ser assim. O critério que usamos para diferenciar isso é um estudo diligente, cuidadoso, a partir da historicidade da pessoa, suas estruturações internas. Na qual esse garoto, Gus, sai sua caminhonete. Ele aluga uma pequena casa, um chalé de madeira, junto a um lindo rio. O livro e o filme se diferenciam em vários aspectos. O livro, que dá origem ao filme, é mais linear. É menos esses elementos aleatórios, mas muitas dessas concepções nos reportam diretamente ao livro. Vamos então à obra.
Bom trabalho, garoto. Muito bom. Quantos você tem?
Uns 100.
Vou ficar com todos.
Ótimo.
Ei, espera!
Peraí.
Como vai?
Olá.
Oi, meu nome é Kearney. E esse aqui é o Bernie.
Oi.
Marlene, Charlene e Darlene. E esse carinha aqui é o Ernie. Mas a gente chama ele de Hamilton, pra abreviar. Oi.
Eu sou o Gus.
Nós sabemos. Você mora rio acima, lá na área que foi reflorestada, né?
Alfred, eu prometo que como outra coisa amanhã.
Esse garoto deixou uma vida que tinha muito pouco a ver com ele. Ele andava estressado, angustiado. Ele tinha princípios, tinha valores, tinha elementos de responsabilidade. Ele resolve seguir uma vida que agora tem mais a ver com ele. Dar um tempo nos estudos, da escola. Um tempo nas amizades, um tempo na situação que ele vivia. Mas principalmente um tempo para as próprias ideias. Ao fazer isso e com responsabilidade caminhar por esses elementos, o que acontece? O que ele vai começar a encontrar? Provavelmente muitos elementos que têm a ver mais de perto com ele. Problemas novos que podem parecer estranhos. Dado o ineditismo, novas amizades, antigas amizades se afastarão, novos elementos. Esses ajustes, às vezes, fazem com que muitos recuem. E ainda que não queiram e não gostem, voltem a parâmetros, a padrões antigos. Na obra da Isa Risotto, Pássaro, nós temos uma parte que coloca. Que ilustra um pouco disso. O que, aliás, o Gus, nesta obra, The River Wye, exercita muito. Não mais com o esforço do pensar, esforço das ideias, mas pela própria vida, em todas as outras instâncias. Vejam, como quem dá a mão resista. Como uma muda plantada, como uma araucária que continua em pé, como uma árvore depois de cortada, um broto, uma semente, como uma flor no asfalto, como um não, como uma folha grudada no vidro, resista, como um raio de sol que ultrapassa a nuvem, como um segundo respiro depois que o ar acabou, como o mergulho da gaivota, como a luz da estrela que morreu, resista. Como uma criança que chora de fome, como um cão que corre, como um retalho de vidro enterrado, como um soco no vidro, resista, como quem dança e canta, como quem se molha na chuva, como quem faz amor, como quem acredita no amor, resista, como quem arrisca, resista. A autora está nos falando de teimosia ou a autora está nos falando de sabedoria? De alguém que sabe que mesmo a escolha de um caminho que tem a ver com suas premissas mais íntimas, ainda assim terá tempestade na estrada, dias de chuva, dias de frio, dias de ausência, dias de tristeza, dias de perda. Por que então resistir? Em outro momento, ela coloca sobre os sons que animarão de muitos lugares e que darão talvez alguns encaminhamentos sobre por que continuar, por que prosseguir. Fechei os olhos para ver. Não precisei nem mesmo fechar os olhos. Uma folha suspensa sobre a mesa, não há som algum, além da gota que toca a folha branca e sem som. Banha a folha e corre. Corre como as águas colhidas da chuva, que correm ruas, correm sem som algum. Colhem. O Biu Shuhan nos diz que às vezes esses elementos não serão nada simples, nada fáceis, e serão instigantes. Mas ele coloca que hoje, em muitos lugares e de muitas formas, são muitas as pessoas que cada vez mais têm a oportunidade de exercitar esses elementos. Ainda que muitos que podem fazer escolham outras rotas, naturalmente. Práticas rituais nas quais a inatividade tem um papel essencial elevam-nos para além de uma vida crua. A inatividade é, desta maneira, um jejum espiritual. Por isso que dela decorre um efeito curativo, escreveu o filósofo. Mas inatividades demandam tempo. Elas exigem muito tempo. Um demorar-se intenso, contemplativo. Elas são raras em uma época de pressa, na qual tudo se tornou tão a curto prazo, de tão curta respiração e de vista tão curta. Hoje, impõe-se de todo lugar a forma de vida consumista, na qual toda necessidade deve ser satisfeita imediatamente. Não temos mais a paciência para a espera, na qual algo pode lentamente amadurecer. E essa é uma das coisas que esse menino Gus começa a aprender cada vez mais profundamente. A tal ponto que nem pescador mais ele será. A pesca é um hábito familiar. Os pais dele pescavam, levavam as crianças, ele, o irmão, para desde cedo poderem pescar. Ele se habituou a isso, ele gosta muito disso. No entanto, à medida que ele vai caminhando por essa estrada que tem muito a ver com ele, ele descobre que ele amadureceu em algumas coisas, que ele é diferente em outras coisas. E o que ele vai encontrando e vai conversando com ele ainda traz novos e novos elementos, como isto do demorar-se, do esperar, do apaziguar. Ele deixa a ansiedade toda que ele tinha quando vivia uma vida que tinha muito pouco a ver com ele. Byung-Chul Han escreve mais adiante: não raramente a vontade nos deixa cegos diante daquilo que acontece. Uma vontade, aliás, que é fruto muitas vezes de sintomas. Tenha isso, consuma aquilo, pule mais alto, corra mais depressa. Seja mais bonito, seja mais jovem, seja mais forte. Tudo isso, na verdade, é um perder-se em si mesmo. Alguns descobrem que a natureza deles tem a ver com isso e prosseguem. É uma escolha, um modo de ser no mundo. Para muitos, não. A ausência da intenção e o caráter não voluntário nos fazem ter uma visão clara ao iluminarem o acontecimento, o ser que antecede tanto a vontade como também a consciência. Quem é realmente inativo não se afirma. Ele descarta seu nome e se torna ninguém. O que o Byung-Chul Han quer dizer com isso? Ele coloca de maneira muito explícita o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que, por exemplo, o Gus, neste filme, The River Way, quando o Gus nesse filme, à medida que ele se entrega profundamente a algo que tem a ver com ele, a pesca, que não quer dizer um ato leviano, um ato irresponsável, Ele sabe os limites. Ele respeita sua sociedade, sua época. Discorda em muitas coisas. Tenta ajustar outras. Às vezes há conflito, às vezes complementação. Mas ele vai pela estrada dele. Ao fazer isso, gradativamente, estes elementos de perder-se, o que é isso? Ao entrar no rio, ao sentir o aroma do bosque ao redor, ao olhar os peixes, ele começa a ter amizade, ele já leva um para dentro de casa, dá um nome a esse peixe, se torna amigo. Muitos elementos agora. Ele não está mais pensando nele, Gus, na escola, em ser o primeiro na escola, em ter êxito com os amigos e uns elementos de tanta competitividade que nada tinham a ver com ele. Aliás, ele já esqueceu disso tudo e dele mesmo. Quando ele olha o rio, se emociona com o rio. É isso que o Byung-Chul Han fala. A inatividade não se opõe à atividade. Antes, a atividade se nutre da inatividade. Walter Benjamin eleva a inatividade à condição de parteira do que é novo. Aí ele cita, o livro é muito rico em citações de muitos autores, aqueles autores com os quais o Byung-Chul Han usualmente conversa, como Heidegger, como Walter Benjamin, a Bauman, a Nietzsche e vários outros. Nietzsche constatou que em nenhuma época os ativos, aqueles que são ativos, os que são inquietos, tiveram tanto valor e que por isso a nossa civilização caiu em uma nova barbárie. Entre as correções necessárias que teriam de ser empreendidas em relação ao caráter do ser humano, estaria, abre aspas, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Fecha aspas. Ah, são muitos os autores que hoje nos trazem esses elementos. Retornando à obra Pássaro, de Daísa Ricciotto, ela nos diz: quando os cataventos girarem a areia e um pássaro bater as asas sobre os telhados de telha, quando uma frase foi riscada na parede, quando uma flor floresceu na sacada, quando uma frase parou no caderno, andando pela calçada, quando uma pomba no galho tem as cores das nuvens, quando uma abelha suga o gosto do cheiro, quando a rua tem aroma de pétalas abertas, flores estreladas esparramam o firmamento, quando as folhas abrem nos galhos, quando o ninho permanece e os carros passam atropelados. Esse poema é longo e é belíssimo. Até o final, nos falando sobre esses elementos que conversam profundamente com o que o Byung-Chul Han está colocando e a obra que estamos acompanhando, cinema. Ou seja, a pessoa, entre outras coisas, a pausa que ela fez das ideias. Agora ela se alimenta de um monte de outras coisas ao redor. E talvez um dos principais papéis nisso seja o da seletividade. Muito mais delicado, sensível, condizente com a alma, de afastar o que não tem a ver, de aproximar o que tem a ver, de andar pela água, sentir a chuva, conversar com as estrelas, enquanto as ideias descansam e observam de algum lugar, para poderem retornar hidratadas e melhor orientadas para certas coisas. Vamos prosseguir esta obra de River Wire.
Por quê? Eu vou quebrar seu pescoço antes de conseguir entender sua conversa.
É Isaac Watling, ou melhor, é Isaac Watterson, é...
Isaac Walton?
Isso.
E... qual é o seu nome?
Me chame de Gus. E você, qual o seu nome?
Ed. Só Ed. Prazer em te conhecer.
Ed? Igual a palavra inglesa que significa redemoinho?
Eu gostaria. Não. Ed, como meu pai, Edwin.
Você pegou um peixe.
Hum?
Essa não. Ai. Ai, droga. Ai.
Tá pronto pra pescar?
Pescar o quê?
A felicidade.
E onde se pesca isso? Acredita mesmo nisso?
Não é esse o ponto, Gus. Eu acredito nos rios das águas da vida. Acredito que nossas almas nadam naquela água. Acredito que Jesus, Buda, Krishna, Maomé são os conhecedores dessa água.
Queria acreditar nisso.
Por que não acredita?
Isca ou mosca? Frito ou mexido? Jesus ou Maomé? Ou melhor, isso faz diferença? Isso realmente importa? Onde todos esses sábios e budas estão quando precisamos mesmo deles?
Bom, você reconheceria um se encontrasse?
Qual é, Titus? Até Isaac Walton fala sobre a bondade de Deus. Eu nunca ouvi, eu pesquei em 10 estados. Quem, o quê, onde ele tá ou não tá? Se ele realmente quisesse que eu reparasse nele, talvez ele devesse parar de se esconder, né?
Tudo bem. Por que um quase leigo como eu não pode pescar um peixe? A resposta não é óbvia? Não é porque com o meu nível de capacidade atual, o peixe teria que ser tão estúpido e nada esquivo que nem valeria a pena pegá-lo? E quanto mais esquiva uma coisa tão maravilhosa como a alma deve ser? O pescador deveria ser o homem mais fácil de se convencer a procurar sua alma, porque pescar não passa de uma busca do ilusório. Como você pode ser tão paciente para procurar peixes e tão apressado para ignorar sua alma porque não pode vê-la?
Cada vez mais, o Gus, ao trilhar algo que tem a ver com ele, começa a encontrar pessoas, esse amigo filósofo que aparece, o Titus, situações, a menina à beira do rio, que atira o caniço e nada ao redor pelo rio e desaparece. Um pequeno garoto que o consola depois de um incidente muito triste. Os pais do menino deixam que o menino fale algumas coisas para ele. Tudo isso agora faz com que cada vez mais o Gus possa usar de seletividade, afastando o que não tem a ver com ele e se aproximando cada vez mais dos elementos que têm a ver com ele. As ideias gradativamente retornam, o pensamento gradativamente retorna, mas em outras bases agora. Antes era possível fazer isso, talvez fosse também, mas com uma dificuldade muito maior. Vivendo, experienciando situações, contextos, coisas que muito pouco tinham a ver com ele, o esforço era bem maior. Agora parece ser mais suave a tarefa de separar os elementos, que são predisponentes às questões internas e íntimas dele. O Bill Churran, na sua análise sobre essas situações, nos diz, citando César: "E o pintor ideal faz com que cesse qualquer atividade, qualquer voluntariedade e deixa tudo acontecer por conta própria. A pintura é bem-sucedida quando o pintor se torna ninguém. Abre aspas, nunca se pintou a paisagem, o ser humano não deve estar aí, mas sim ter entrado inteiramente na paisagem, fecha aspas. O pintor se dissipa pintando, perde-se na paisagem, ele transmite a paisagem, entre aspas, inconscientemente, para a tela. A paisagem sem fronteiras entra na ponta do pincel e pinta a si própria. O clamor de Cézanne pela inatividade se chama fazer silêncio. O eu barulhento, com sua vontade, com seus propósitos e inclinações, tem de ser levado ao desaparecimento. Cézanne nota sobre a tarefa do pintor, entre aspas, todo o seu querer tem de silenciar-se. Ele deve fazer-se aquietar em todas as vozes de preconcepção, esquecer, esquecer, fazer silêncio, ser um eco por inteiro. Então, na sua tela sensível à luz, a paisagem inteira se retratará. Fecha aspas. E Bill Shuhan comenta: a inatividade é para Cézanne o ideal da existência humana. Suas pinturas são perpassadas por um ethos da inatividade, que, na verdade, é um grande fazer, uma profunda inspiração existencial para um fazer. Na obra Pássaro, de Daísa Risotto, ela escreve: eu sou eu. No silêncio de uma manhã de domingo. Não sou eu quando alguém me dá um rótulo. Não sou eu quando alguém, eu mesmo me rotulo. Sou alguém quando eu me esqueço dessas coisas e me torno de fato que sou. E ela diz: sou eu no silêncio de uma manhã de domingo. E algumas páginas adiante, ela aprofunda alguns desses elementos. Como será, então, quando a pessoa está na sua trilha existencial, o fenômeno da solidão, da ausência, do abandono, da perda, os dilemas? Será que eles se comportam da mesma maneira quando alguém está numa trilha existencial que muito pouco lhe diz respeito? Observem essa ilustração. Tudo em mim é distância. E pássaro e vento. Tudo em mim é pássaro e vento e distância. Quase tudo em mim é quase tudo. Distância, pássaro, vento. Quase tudo, pássaro, vento, distância. Distância, pássaro, vento. Quase tudo. É uma outra forma, não é? Um outro elemento. Talvez pássaro e vento só surjam aí para conversar com as distâncias. Talvez. Como prossegue a história de Gus? Gus agora tem um amigo filósofo que faz várias analogias com a própria vida que Gus está vivendo. O garoto está desiludido com uma série de coisas, mas já se encontrou e tantas outras. Talvez não se encontre em algumas para sempre. Não sabemos. Vamos acompanhar para ver como isso foi
Eu
para
vou te
ele.
ajudar. O que acha?
Acha que a alma aparece mais de manhã, tarde da noite? Acha que ela gosta de pescar?
Pode ser.
Então, como você acha que eu devo pescar?
Com uma vara de alma, eu acho.
Onde consigo uma?
Bem aqui.
Aqui que pegou a sua?
Peguei a minha aqui. Você pega a sua aí.
Ainda não consigo entender onde a vara da alma está.
Eu devo te mostrar?
Você pode?
Eu posso por analogia, mas terá que responder algumas perguntas primeiro.
Pode falar.
Tudo bem? Onde está Rodney, a sua vara de pescar confiável?
Nesse momento, ela está pendurada na parede da minha cabana.
Quem transformou Rodney de um simples objeto na valiosa vara que ela é hoje?
Fui eu.
Sim, e quem controla seu destino, decide quando vai ficar pendurada na parede, ou andar na traseira da caminhonete, ou pescar truta, e quem vai um dia decidir que ela está velha e pode se candidatar a uma pira funerária?
Eu vou.
Excelente. Você pode me pegar duas bolas?
Claro.
Duas bolas. Agora, quem você acha que te transformou no pescador que você é hoje?
Gostaria de saber.
Excelente. E quem controla o seu destino?
Gostaria de saber isso também.
Muito bom. E quem vai um dia pôr seu corpo num caixão e mandar para os vermes?
Também gostaria de saber isso.
Perfeito.
Por que isso é perfeito? Eu só estou dizendo gostaria de saber. Você não quer que eu diga... Deus faz isso, ou minha alma faz isso?
Gus, sou um filósofo, não um evangelizador. É o fato de querer saber que é crucial. Ou melhor, dizer que Deus fez isso e depois deixar por isso mesmo é abandonar a busca antes dela começar. Acredite em mim, ninguém descobriu nenhuma verdade cuspindo respostas para as perguntas da escola dominical. Agora, você e eu concordamos, não foi? Que Rodney está alheio a tudo, digamos, exceto ao peso e ao verniz?
Isso mesmo.
Portanto, conclui-se que ele está... tão alheio ao Gus, mesmo que o Gus seja seu criador, mesmo que o Gus controle seu destino, mesmo que o Gus seja, vamos continuar a dizer, Gus seja sua essência?
Tá, sim, conclui-se.
Então, portanto, é possível que, talvez, você e eu estejamos tão alheios à presença de um criador, tão alheios a um controlador do destino, tão alheios à nossa essência. Uma essência que controla você e eu, ainda mais primorosamente que você controla
certo.
Rodney.
É possível.
Bom, então tá aí. Rodney é pra Gus, o que Gus é pra essência dele. Você chama a sua essência de alma. E você, senhor, tem sua vara de alma.
Eu?
Uhum.
Então não importa o quão estúpido eu sou em comparação a minha essência ou minha alma... Eu ainda tenho um propósito profundo.
É.
Eu gosto disso, Titus. Eu gosto.
Obrigado. Eu peguei isso de Plotino.
Evidente que Plotino, que essa conversação que foi colocada e proposta, não é uma panaceia, não é assim para todos. Outros encontrarão outros caminhos, outras perguntas, outras respostas, mas isso fez sentido para esse garoto, um amigo dele. Estão conversando e essas coisas começam a fazer sentido para ele. Um dos dilemas da nossa época, que muitos filósofos apontam e que é muito amplo para muitas pessoas, é o fato de achar que tudo, absolutamente tudo, eles devem fazer, desconsiderando toda a vizinhança que há ao redor. O Gus, quando foi para esse lugar, no Oregon, pescar, retomar sua vida, ele reencontrou muitos amigos. O rio, as pessoas que frequentam esse rio, os peixes, as árvores, as estrelas, a sua cabana. Tudo isso faz muito, e às vezes muito mais, nesta trajetória que ele está trilhando, do que ele propriamente. Ele, às vezes, vai fazer a menor parte, Muitas vezes o papel dele consistirá em não atrapalhar o que está em andamento. Outras vezes, suavemente, saber diferenciar as coisas, como alguém que colocou o barco sobre esse rio e descobre que não precisa mais remar, que o próprio rio está levando o barco e que ele precisa, quando muito, direcionar o barco mais para lá, mais para cá, diminuir a velocidade. O rio está fazendo a maior parte. Às vezes é assim. O Bill Shuhan coloca que, no entanto, a nossa época se tornou febril em muitos aspectos e muitos já nem conseguem mais ver isso. Trazendo Hannah Arendt para o debate, ele diz: Hannah Arendt compreende o século XX como uma época da ação. Também nossa relação com a natureza não é determinada por um observar admirado, mas somente pela ação. Para além do âmbito interpessoal, o ser humano age no interior da natureza, submetendo-a inteiramente ao seu arbítrio. Alguns fazem assim. Sentem suas almas livres, acham que vivem bem, que podem respirar, no entanto, sufocam. Pois, de um modo paradoxal, se tornam déspotas, achando que são livres, submetendo árvores, bosques, rios, pessoas, ideias. Não sabem que estão fazendo isso. Outros fazem isso e têm combinações muito diferentes, que variam desde fatores muito perigosos até fatores importantes para as interrogações. Mais adiante, o Bill Shuhan aprofunda o debate e coloca que o pensar também não é uma pura atividade e espontaneidade. A dimensão contemplativa que nele habita o transforma em um corresponder. Ele corresponde àquilo que se dirige a nós como voz do ser, ao se deixar definir por ela. Ele começa a se aproximar de Heidegger. A falta de ser desencadeia um excesso de produção. Vamos aprofundar e trazer mais próximo isso. Segundo o filósofo, e vários que ele cita durante o trabalho, quanto mais uma pessoa se afastar daquilo que de fato tem profundamente a ver com ela. Uns gostam de pintar, uns gostam de fotografar, uns se identificam cuidando das árvores, outros se identificam consertando automóveis. Alguns se reencontram e agradecem por isso, consertando sapatos, outros na culinária. Quanto mais uma pessoa, de fato, se afasta de tudo isso que tem a ver com ela, segundo o filósofo, isso acarreta um excesso de produção. A hiperatividade e hipercomunicação de hoje podem ser interpretadas como uma reação à predominante falta de ser. O crescimento material se contrapõe à falta de ser, e desse modo, produzimos contra o sentimento da falta. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, a felicidade era buscada ao ver contemplativo, algo que a modernidade rapidamente afastou. Na obra da Isa Rizzotto, Rosseto, Pássaro, ela escreve: Caso-me com pássaro. Caso-me com eles, todos santos, tantos soltos, livros voo, caso-me com pássaros, volto voo e vão. Caso-me com pássaro, canta, eu vou, Sopra sopro, ou então caso-me com um pássaro. Digo boa noite, meu amor, e voo. Observaram elementos de possessividade, observaram elementos de propriedade, observaram elementos de socialismo, capitalismo ou outros elementos, ou perceberam o voo livre da alma. E o voo livre da alma não quer dizer a certeza de que tudo correrá bem. O voo livre da alma provavelmente tem mais a ver com aquele que resolveu trilhar seu caminho, podendo trilhar muitos outros, inclusive caminhos que não são apropriados para ele. Não quer dizer que será infeliz por isso, feliz por isso. Alguns tomam caminhos que nada dizem a eles e são, terminam a vida satisfeitos e agradecidos por isso, mais às vezes do que aqueles que fizeram outras caminhadas. Eis o livre-arbítrio, sabedoria, conhecimento, aprofundamento. Como isso será para você? Nuvem que é nuvem, escreve a Daísa. Invento, inventa um caminho. Sabe, sobe a chaminé, desventa o vizinho. Desvenda. Inventa destino. Nuvem que é nuvem, volta para o céu. O Byung-Chul Han, uma parte muito avançada dessa obra dele, ele coloca: absoluta falta de ser. A crise do presente, nos nossos dias, consiste em que tudo aquilo que poderia dar sentido e orientação à vida está se partindo. A vida já não se apoia em nada resistente que a sustente. Tudo parece ser movediça, mas parece ser movediça porque é assim, naturalmente, ou porque muitos seres humanos se afastaram daquilo que de fato diz respeito a eles, muitas vezes sem saber, e entraram por elementos que fragilizam o sentir, fragilizam o pensar, fragilizam o ser. Não que não possam se encontrar aí também, podem, mas que trabalho pode ser muito mais simples.
Ponteiras de 5 libras, ou alga, ou sei lá, linhas de 3 libras, não importa. Tudo me fazia lembrar do rio. Então eu disse, quer saber, Antoine? Isso não é saudável. Então eu resolvi largar tudo, me mudei para o Oregon e comecei a pescar. O dia todo dia, só pescar.
E sim, ele pesca. Com uma paixão e habilidade que diz ter adquirido usando uma vara com mosca nos desertos ao redor de Palm Springs. Essa pesca seca, como ele a chama, é o que o ensinou a ter paciência inacreditável e ter essa abordagem xamanística ao esporte que o caracteriza hoje.
Escuta, eu tenho que voltar pro jornal.
Vou precisar que coloque uma mensagem no jornal para mim.
Aprendendo novos truques. A garota que fugiu do cara que citou Isaac Walton na árvore entra em contato com Gus no rio. Ele está com sua vara e seu peixe e quer devolvê-los. Ele é totalmente inofensivo, mas pede que leve uma arma carregada se desconfiar. Contanto que você venha. Sabe, eu li que eu deveria trazer uma arma carregada comigo. Então eu segui o seu conselho. Você tá com a minha vara, né?
Tô sim.
E o meu peixe? Que é isso?
O carretel vai com a vara.
E como sabia que eu viria?
Não sabia. Aquele dia na floresta me fez pensar que você não viria.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
O que você está fazendo aqui?
Essa cabana é minha. Eu que devia perguntar isso.
Não. Não, aqui. 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 Sozinho.
Pescando. O que você está fazendo aqui?
Aqui, aqui?
Aqui, aqui.
Pescando.
Vamos para onde?
Bom, eu vou para Portland hoje. E você? Você vai ficar aqui. Vamos?
Vamos o quê?
Qual a mais leve que você tem?
1 quilo e pouco.
Tá bom. Dá a vara aqui. Solta e coloca a isca. Vem.
Vai estragar seu plano se eu perguntar o que exatamente está fazendo?
Tô pescando.
Sabe que não tem nada além de salmão rei na água agora, não sabe?
Eu sei disso.
E eles podem pesar 20 quilos.
Eu sei.
Então, mesmo se fosse possível fisgar um salmão rei com essa ponteira sem quebrá-la, não conseguiria mesmo lutando com ele a noite toda.
Eu sei disso.
E teria que fazer isso antes de escurecer. Conforme subimos o rio, senti que estava numa jornada primitiva para um lar antigo e esquecido. O pescador dentro de mim estava sendo desfeito. Com uma linha tão leve, não tinha nenhuma chance de trazer este grande peixe para a terra. Então não haveria traição, nem luta, nem sacrifício, nem morte. Só um salmão rei conduzindo um pescador incompleto para dentro da noite.
Estrada invisível ao meu lado. E tão rápido quanto esse sentimento desapareceu e se misturou com a luz do sol, eu soube que a partir desse ponto não havia mais escapatória e nenhum lugar para ir. Eu já estava lá.
E isso abre caminho para ele. Isso abre caminho para ele se reconciliar com algumas questões da vida dele. Por exemplo, pessoas como os pais, com alguns elementos existenciais que permite a ele se despedir para sempre de outros. Na obra Pássaro, de Daísa Risotto, Oceto, ela escreve: divido a água que tomo com os pincéis, que também tomo tintas e céus. E pode ser uma outra forma de término desse filme que vimos. Ofereço-te uma flor invisível, a mais concreta todas as flores. Foi uma parte fundamental na caminhada uma parte essencial para que ele pudesse caminhar. Esqueci-me do verso sobre as horas, esqueci-me das horas empilhadas sobre o verso. Um poema nasceu subindo as escadas. E a autora termina a obra orando: escrevo uma oração que reza o cotidiano, as cores da manhã e o pássaro do canto, sol do poente, a noite pensando o encontro e os telhados nas antenas, de silêncio tanto, todo encanto. Escrevo uma oração de amor com todo o amor, sem fim.